Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Tudo sossegado? Gente, tô feliz da vida em ter você aqui mais uma vez nesse encontro de todas as manhãs do Vida e Saúde. Muito bom, muito bom. Ontem eu recebi aqui, a gente recebeu aqui uma caravana, né, do Ceará. E o pessoal veio comentar do programa Vida e Saúde. Ai, que gostoso aquele abraço apertado. As pessoas dizendo que fazem comida acompanhando a programação da Rádio Novo Tempo. A gente fica tão feliz, sabia? Receber esse carinho, essa devolutiva. Quando vocês dizem, gostei do tema. Quando vocês dão sugestão do tema. Pra gente é tão importante, tão importante. Tem tanta coisa pra gente tratar sobre saúde, não é? Meu nome é Rose Andrade. Eu tô feliz em ter você aqui mais uma vez. Aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Deixa eu comentar com você sobre o que a gente vai conversar hoje. Cuidados com a próstata. Esse é o tema de hoje. Cuidados com a próstata. E o nosso convidado, daqui a pouco ele vai mostrar. Ele trouxe o objeto que ele usa. Eu não sei se é o nome, é um molde que ele usa. Não sei como é que é o nome desse objeto. A gente não vai mostrar agora, doutor, mas só falar. Eu tô falando errado, né? Um molde é o quê?
Um modelo
que ele usa, né? Pra fazer as explicações lá no consultório com os pacientes. Aí ele vai explicar pra gente através deste modelo. Então aproveita, porque talvez eu não consiga traduzir para quem estiver só no rádio. Entra no youtube.com/novotempo-rádio, a gente vai tentando traduzir para quem estiver só no rádio, mas se é possível para você, a aprendizagem vai ser melhor, tá bom? Então participa aqui com a gente, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Mas vamos lá, gente, você sabe que esse assunto é sério, Novembro Azul está aí acontecendo, é um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, que é uma das principais causas de morte entre homens no Brasil. Olha só que o INCA conta pra gente, que é o Instituto Nacional de Câncer. A doença registra cerca de 65 mil novos casos no Brasil. Você acha que esse número é pequeno? Quantos habitantes tem aí na sua região? Vamos fazer uma comparação. Quantos habitantes tem na sua região? 65 mil novos casos. Sem contar aqueles que já estão em tratamento do ano passado, do ano anterior, não é? É um número muito alto, meu amigo. É um número muito alto. A gente precisa olhar isso mais de perto, né? E além do câncer, tem outras doenças que podem afetar a próstata. No programa de hoje, a gente vai conhecer um pouco mais, né? E saber como é que a gente cuida desses aspectos relacionados à saúde. Saúde masculina. Então, tem duas perguntas aqui, uma para os homens. Quando foi a última vez que você foi ao médico fazer os exames de rotina para saber como é que está a próstata? Você tem coragem de responder aqui pra gente? Então pode responder. 12981510081. Agora para as mulheres, aí o homem que vive aí na sua casa, você sabe quando foi a última vez que ele foi fazer esse exame? É um assunto tranquilo em casa para falar sobre isso? Ah, vou lá fazer o exame da próstata, ok? Ou ele fica cheio de cuidados? Conta pra gente aqui quando foi a última vez que ele foi. Programa super importante, como eu disse, daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui o modelo que o doutor usa para explicar, né, o que é a próstata, onde ela fica, como que é feito o exame. Você não pode perder, corra para o youtube.com/novotempo-rádio. Começar com o Raul. Oi, Raul, tudo bem com você? Bom dia!
Tudo bem, tudo jóia, Rose? Bom dia!
Muito bom, a gente começar mais um programa, mais uma vez, esse nosso encontro. Tão bom, né, Raul, a gente ter acesso à informação, né, na Rádio Novo Tempo?
Bom demais, Rose. Hoje eu tô feliz que eu não tô aí, viu, Rose? Porque geralmente quando eu tô aí, vocês querem me usar como modelo.
Olha, você seria o modelo que hoje você iria segurar o modelo que o doutor usa lá no consultório. Raul, tinha que ser Raul para fazer essas observações. Só ele que tem coragem de fazer essas observações no programa. Bem-vindo, viu?
Continuo com saudades.
Ah, a gente também sente muita sua falta aqui. Mas a gente está muito feliz, né? Porque tá dando tudo certo para você aí nos Estados Unidos. A sua mentoria tá bombando, não é? Fala sobre ela mais uma vez aqui na programação.
Beleza, Rose. Rose, sim, graças a Deus, estamos bem aqui. E eu continuo, Rose, ajudando pessoas a emagrecerem de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma saudável, definitiva, sem precisar se matar na academia, sem precisar contar calorias e sem, muito menos, precisar passar fome, né, Rose? Uhum. Então, se você que está ouvindo aí quiser resultados como esse, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita, a gente vai conversar e lá você vai poder conhecer os planos e aí ver se algum deles faz sentido para você ou não.
Ok, ok. Obrigada, Raul. Deixa mais uma vez
Valeu.
O seu contato. Mais uma
vez. leisdoemagrecimento.com.br.
Ok, obrigada. Ô Grazi, tudo bem com você? Bem-vinda.
Oi, Rose, tudo ótimo, graças a Deus. Muito bom estar aqui com vocês, mas esse dia, assunto muito bom, hein?
Assunto muito bom, não é? Muito legal. Eu tô chamando o pessoal pro YouTube, viu? Porque o doutor vai mostrar pra gente, então, ali o modelo que ele usa, não é? Pra explicar, é mais didático, é visual, né? Mais didático.
Ai, que legal, muito bom. Tô curiosa
bem legal.
Já.
Pois é, Grazi, fala mais uma vez aí. Olha, hoje que dia? Terça-feira. Vai ser depois de amanhã a reunião?
É, depois de amanhã, Rose. Mas essa semana a gente tá fazendo aí umas reuniões todos os dias com os nossos alunos de internet, né? Que a gente ajuda a ter voz na internet. Essa semana tá corridona, aula todos os dias.
Sim.
E mais, né, as meninas aqui da rádio que quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem uma mentoria, chama Corpo Sagrado, que a gente cuida de três pilares. O pilar físico, o mental e o espiritual. Então a gente vai se desenvolvendo ali, melhora a saúde, algumas emagrecem, outras começam a ter mais disposição, né? Porque a gente cuida dessa parte e também cuida da mentalidade, Rose. Tipo, como alcançar o corpo que quer, como melhorar no trabalho, como conseguir me relacionar com a minha mãe, com a minha sogra, com a minha tia, com a minha prima. Como fazer isso, né? Então a gente vai ajudando ali, conversando com as meninas, tendo encontro toda semana na quinta-feira e também sempre colocando Deus em primeiro lugar. Então, se tem alguma mulher aqui da rádio que quer cuidar da sua autoestima, quer cuidar da forma que se enxerga, quer sair de traumas e problemas aí que vem enfrentando durante a vida, @ Grazi Donato é o meu Instagram. Só me chamar ali na bio, tem o meu WhatsApp. E tirar dúvidas e saber se o programa é para você, se vai ser útil na sua vida. @ Grazi Donato.
Obrigada, Grazi. Sucesso para você, hein? Nesse segundo trabalho seu, né? Que é também ensinando as pessoas a falarem melhor na internet, não é? É muito necessário mesmo, não é? Muito necessário. Obrigada. De novo, seu contato?
@ Grazi Donato.
Ok. Oi, você falou mais alguma coisa que eu perdi?
Falei meu Instagram.
Ah, isso mesmo. Você também tem YouTube, né? Ou só Instagram?
Tenho. Inclusive, eu tô logado no meu YouTube aqui pra conversar com os ouvintes.
Muito
aqui.
Bem, ok. A Grazi também tá no YouTube, gente. Que legal. Vamos lá, doutor voltou. Gente, quando a gente precisa, assim, de uma aula, é o doutor Fábio, urologista. Ele mais uma vez aqui com a gente. Doutor, bem-vindo!
Obrigado, Rose. Vamos lá dar uma aula de próstata hoje e salientar a importância do cuidado masculino.
Muito bom, gente. Olha, vou tocar aqui uma música. Doutor, deixa o contato pra gente antes de eu chamar a música.
Vamos lá, @ Fábio Lixande e @ Clínica Saint Clair.
Ok, o pessoal da Clínica Saint Clair são os médicos ali, são nossos parceiros aqui na Novo Tempo, tem sempre um representante da Saint Clair aqui com a gente, não é, Luciana? Obrigada, viu, a clínica sempre cede os profissionais para estarem aqui com a gente, muito bom. Querida, você tem aqui, vamos conversar aqui, você tem um homem teimoso aí na sua casa? Que você já falou, tem que fazer exame da próstata. E aí ele não quer nem tocar no assunto? Passa o link do programa pra ele. Enquanto a gente toca a música e você me responde a pergunta. Quanto tempo, se você é homem, quanto tempo você já fez? Qual foi a última vez que você fez o exame? E você que é mulher, se o seu marido, né? Se o homem aí da sua casa, seu pai, seu avô, seu filho, enfim, dependendo da idade ali, né? Se ele já fez esse exame. Mantenha a sintonia, a gente volta já.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Ei, adoradores, vitória, vitória. Canta com a gente.
Vitória, vitória em nome de Jesus.
Chegar até aqui, as batalhas que enfrentei, as que perdi, as que ganhei.
Desiste não, viu?
Eu jamais desistirei.
Sabe por quê?
diga, você tá erguendo as mãos aí cantando, né? A gente faz assim com o braço, né? Ai, que gostoso. Tem gente que para até de fazer a comida ali, né? E fala, não, agora é a música que eu gosto. É a música que fala, vitória, vitória. Muito bom, né? A gente aqui no estúdio também gosta bastante, viu? Adoradores 5, Vitória. A gente tá encerrando então essa canção, mas você pode pedi-la na programação da Rádio Novo Tempo, viu? Toca todo dia, gente. Vitória, Vitória, muito bom. E muito boa é a sua participação aqui na programação da Rádio Novo Tempo, sabia? A gente ama receber você aqui no nosso programa. A gente vai falar hoje sobre cuidados com a próstata. E a gente gostaria muito que você acompanhasse no youtube.com/novotempo-radio. Já falei mais de uma vez, porque eu quero que você observe através do modelo que o doutor trouxe pra gente. Ele vai mostrar ali como é que funciona, tá bom? Então, vai falar sobre esse exame, vai falar sobre a próstata. É muito importante. Se você tem um marido teimoso, manda o link pra ele. youtube.com/novotempo-radio. Participações aqui comigo. Deixa eu ver aqui, ó. A Eliane diz assim, Rose, esse programa veio na hora certa. Eu tô aqui o mês todo brigando com meu esposo para ele ir ao médico. Pensa num homem teimoso. Vamos ver se ouvindo o médico ele vai, né? Vou aumentar aqui o programa para ele poder ouvir. Vai aumentar o som para ele ouvir. Aí depois você manda o link para ele também, viu? A participação da Lúcia. Meu marido vai anualmente. Ele aprendeu com o pai dele que não deixava de fazer os exames periódicos. Olha que interessante o exemplo do pai para o filho. E isso não é um problema pro marido da Lúcia, né? Mais uma participação aqui, o Carlos, ele diz assim, esse programa vai ser muito bom, nós homens precisamos acabar com o preconceito desse exame da próstata, é só um toquinho, gente, não dá nada. Aí ele colocou, ha, 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 ok, Carlos, tá vendo? A tranquilidade pra ele aí também. Grazi, com você, hein? Quem é que tá passando por aí? Os rapazes estão aqui, ó, participando com bastante força aqui, né, no WhatsApp.
É verdade. Eu senti um tom de ironia aí do nosso último ouvinte, mas vamos lá.
É, ele falou que pra ir que tá tudo bem, tá chamando o pessoal, né? Porque é desconfortável, né? Na verdade, é um exame desconfortável, né? Ele deve ter rido por conta disso, né? Mas...
Verdade, muito bom. A Kátia fala aqui, ó, a Kátia Iracema. Meu esposo vai anualmente, faz todos os exames. Nisso ele é caprichoso, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, Kátia. Muito bom. Parabéns aí pro maridão. O Vencerlei fala bom dia. A Neuci fala bom dia, povo lindo. Obrigada, Neuci. Beijo. Olha, até ganhou beijo, a Neuci. E a Cássia Martiniana, ela fala aqui: amo todos vocês. O meu esposo tem 45 anos, nunca fez. E não é por falta de falar. Olha só, Cássia, já manda o link aqui pro seu esposo, só para lembrar mais uma vez.
É, não custa nada, né, Grazi? Gostei da ideia. Manda o link para ele. Fala, Raul.
Isso aí. A Neide fala, bom dia, povo lindo. Chegou a hora melhor do dia. Meu esposo é muito cuidadoso com a saúde dele. Sou Neide Duarte, de Itaquara, Bahia. Um beijo aí, Neide. A André fala assim, bom dia, belas. Ó, e bom dia, feras. Obrigado.
Quem é quem?
Ele fala que já faz 5 anos que faz o exame. Uhum. Não fez mais. E aí pergunta, de quanto em quanto tempo deve fazer? Já tem 46 anos. E pergunta se sempre tem que fazer o exame de toque. Sim, a gente vai descobrir aqui.
Beleza.
E é isso, Rose. Vamos okay. Que vamos aí.
Deixa essa pergunta aí guardada, caso a gente não toque ainda aqui, pra gente voltar nela. Ô Lu é nossa produtora. Tem participação ao vivo?
Irmão Rose, Josmar Gabriel da Conceição, Distrito de Marão. Eu sinto problema de próstata, bebo remédio direto para a próstata. Todo ano eu dou revisão.
Parabéns, irmão. Tá aí, ó. Todo ano ele vai ao médico fazer a revisão. Isso mesmo. Mais uma participação aqui comigo. Tenho 50 anos. E tenho com 48 anos, eu fui diagnosticado com câncer de próstata. Detalhe, na minha família não tem relato de alguém que já tenha tido problema de próstata. Sempre fiz o exame PCA. A descoberta foi feita através do exame PCA 2022, que apresentou números alterados e depois confirmados através da biópsia. Fiz a cirurgia em 30/4 de 2024 e graças a Deus... pela descoberta precoce. Nem precisei fazer quimioterapia e radioterapia após a cirurgia da retirada total da próstata. Ele põe assim, ó, digo, se o homem ama a sua família, tem que se cuidar. Participação anônima aqui com a gente. Olha só, ele deu cedinho, hein? Até fora da faixa etária, que seria talvez, né, a expectativa de que se tivesse. Obrigada, ele deixou um recado muito importante. Quem ama a sua família vai se cuidar, com certeza. Mas vamos lá, doutor. Nossa aula de hoje. A pergunta que não quer calar, porque tem gente que confunde próstata, não é? Então vamos lá. O que, que é uma próstata e qual é a função dela?
Então a próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela, nos jovens, ela tem o tamanho de uma noz. E ela fica abaixo da bexiga, na frente do reto, e ela é atravessada pela uretra. Para quem está acompanhando a gente no YouTube, essa aqui é a próstata, essa laranjinha aqui. Então, na base da bexiga, na frente do reto, atravessada pela uretra. Por isso que o exame de toque a gente consegue sentir a próstata, porque ela fica colada do lado de fora, mas colada no reto.
É importante que você corra para o youtube.com/novotempo rádio. Qualquer coisa você me ajuda, Lu, a traduzir para os ouvintes. Mas nesse caso aqui é visual, tem que dar uma olhadinha ali. É muito interessante você ver, tá bom? Porque você vai entendendo como é feito depois o exame. E qual que é a função dela, doutor?
A função dela, ela produz uma parte do líquido do sêmen, do esperma masculino, e ajuda a alimentar os espermatozoides e liquefazer o sêmen, deixar o sêmen líquido.
É importante, então, né? É muito importante no organismo do homem.
Uhum. Verdade, Rose. Aqui, ó, a Adelice, ela fala aqui com a gente de Teresópolis. O esposo dela tem 73 anos e faz exames todos os anos, graças a Deus. Olha só que bom. Nossos ouvintes aqui estão deixando aí um bom recado, né, Rose? Minha dúvida, doutora, é a seguinte. Ainda falando da função da próstata, qual que é a relação desse órgão com os principais hormônios masculinos?
Na verdade, Grazi, não é uma glândula do sistema endócrino. Então, ela não produz hormônio, tá? Mas ela responde muito à testosterona, que é o hormônio sexual masculino. A testosterona tanto pode fazer ela crescer de tamanho, quanto pode acordar um câncer que está dormindo nela. Então, existem os cânceres que a gente chama de latentes, que eles estão lá quietinhos, bonitinhos, e a testosterona pode acordá-los e fazê-los crescerem.
Uhum. Entendi, doutor. E, doutor, a partir de que idade o menino, o jovem, né, deveria começar a ir ao urologista para acompanhar a saúde da próstata?
Na verdade, ele deve ir ao urologista desde a infância, né? Porque a gente vai olhar outras coisas além da próstata. Então, a criança, você vai avaliar os testículos, o pênis para ver a fimose. No adolescente, você vai ver os caracteres sexuais secundários, a presença de outras doenças como a varicocele. Mas a próstata em si, as diretrizes, a partir dos 50 anos. Uhum. Se você tiver algum fator de risco, quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Então, antecedente familiar de câncer de próstata, obesidade e raça negra, a gente antecipa em 5 anos os exames e começa aos 45 anos.
Uhum. É interessante a gente comentar ao doutor também quais são os exames que são solicitados pelo médico para verificar a questão da próstata, porque o que vem na cabeça de muita gente é assim, é só o exame do toque, né? Mas não é só esse, tem outros exames que são observados, não é?
Tem outros exames, Rose. Então, a gente faz o PSA, que é o antígeno prostático específico. Uhum. É um exame específico da próstata, não do câncer de próstata, mas da próstata. Você vai fazer um exame de urina para ver se você tem sangramento no xixi. É um dos sintomas que o câncer de próstata pode causar, numa fase um pouco mais avançada. Você pode fazer um ultrassom da próstata, que vai te ajudar a ver o tamanho da próstata, a ver a bexiga, se ela está esvaziando bem ou não. E você vai fazer também um exame de toque, que ajuda a sentir a consistência da próstata, se ela está mole ou se ela está dura, e a presença ou não de algum nódulo, algum caroço na próstata.
Tá, vamos mostrar então, doutor, pode ser agora, Luciana, já que ele tá falando sobre isso, o senhor tem um modelo aqui pra gente, o senhor tava explicando pra gente ali em off, que eu achei muito interessante. Quando o senhor vai fazer esse exame, o que que o senhor tem em mente da próstata? O que o senhor precisa verificar?
Isso, o exame do toque, ele ajuda a ver o tamanho da próstata. Então a gente sabe que existe uma doença benigna, que é a hiperplasia da próstata, onde ela cresce de tamanho. Então uma próstata normal tem de 20 a 30 gramas. Então o exame de toque vai te ajudar a ver se é uma próstata aumentada. Mas, principalmente, é a consistência da próstata, né? Que normalmente é a consistência da ponta do nariz, uma consistência amolecida. E nos casos dos cânceres, ela pode ter consistência de pedra, ela fica muito dura. A gente chama ela de pétrea. E a presença ou não de algum nódulo na próstata que possa sugerir alguma presença de um câncer.
Entendi. Então, quando o senhor faz esse exame no homem, primeiro, para estar saudável, tem que ter a consistência da ponta do nariz, é isso?
Isso, bem molinha.
Bem molinha, ok. Se o senhor toca e ela estiver inchada, pode ter alguma alteração.
Se ela estiver aumentada de tamanho, o paciente pode ter uma hiperplasia prostática benigna.
Tá.
O tamanho, ele pode ter um câncer numa próstata grande, mas pode ser só um crescimento benigno. Então, o tamanho, ele é importante, mas não quer dizer que a próstata, por ser grande, ela tenha um câncer.
Tá. Agora, se tiver duro, aí, e é fácil, o médico consegue perceber isso através desse toque.
Sim, okay. Você consegue ver se tem algum nódulo, que não é para ter, algum caroço, e se ela tá dura em alguma área ou toda ela dura.
Ok, então, doutor, dá para mostrar a câmera aqui, né? Então, esse exame, o paciente vai, e aí o senhor faz esse toque.
Faz o exame do toque e vai sentir toda a consistência. Tá. E a presença de nódulos ou não na próstata.
Ok. Quantos segundos dura?
20 a 30 segundos.
Ok. Ok. Então é pouco tempo. Ok. Uhum. Ok. O Grazi?
É, vamos lá. O Evanir fala aqui pra gente. Bom dia. Diz que é ouvinte da rádio há uma longa data, mora em Apucarana. Essa rádio é uma bênção. Sobre o assunto de hoje, meu pai teve câncer de próstata e veio a falecer. O Evanir tem 49 anos, para você ver como que é importante falar desse assunto, né, Rose?
É verdade.
Agora, minha dúvida aqui é a seguinte: durante a infância, a criança, ela é cuidada pela mãe ou por algum adulto responsável, inclusive, que ajuda, né, na limpeza do corpo, mas à medida que vamos crescendo, essa limpeza correta pode ser ignorada. Então, doutor, existe uma forma indicada de higienizar os órgãos externos que estão de alguma forma ligados à próstata?
Na verdade, uma higienização com água e sabão, né? A higienização da próstata não é feita, porque a próstata é um órgão interno. Os órgãos externos, o pênis e o testículo, devem ser lavados com água e sabonete. E o pênis, o prepúcio deve ser tracionado, a glande exposta e ser bem lavada. Por que da importância disso? Porque apesar do Novembro Azul focar no câncer de próstata, também existe um foco na saúde masculina.
Sim.
E o câncer de pênis existe, e a principal causa do câncer de pênis é a falta da higiene peniana. Sim. Muitas vezes causado por uma fimose. O que é a fimose? É uma doença do prepúcio, da pele que recobre o pênis, onde o prepúcio é fechado e não se consegue expor a glande e fazer uma boa higiene.
Uhum.
E com isso aumenta-se a chance do câncer de pênis. Então, por isso, da importância da higiene ser feita e bem feita. E na dúvida, tem uma fimose ou não, não sei se estou fazendo a higiene direito ou não, vamos no urologista que ele vai explicar de forma prática como deve ser feito.
Agora, Agora eu quero que você pense aí, né? Olha como que é legal a gente ter o programa Vida e Saúde na rádio, que ensina pra gente. Que ensina. Nem todo mundo sabia da importância. Nem todo mundo sabe fazer a higiene do órgão íntimo corretamente. E agora você vai ficar mais ligado. Que bom que a gente tem o Vida e Saúde pra tocar nesse assunto aqui. Depois do intervalo a gente volta. Mantenha a sintonia. Até já.
E Saúde.
Gente, eu já disse pra você que eu amo o programa Vida e Saúde, porque eu aprendo tanta coisa, e aí a gente vai colocando em prática à medida do que a gente vai aprendendo, de pouquinho em pouquinho. Se você começou assim, olha, cuidar da sua saúde, mas você em algum momento fraquejou em algum ponto, retoma, vai fazendo de novo, mesmo que você por alguma razão, parei de ir na academia, parei de evitar o açúcar, não tô tomando água, retoma, aproveita, cuida da sua saúde. Que bom que a gente tem o programa Vida e Saúde para poder lembrar a gente, né, para estar com a gente, trazendo essas informações, que muitas vezes a gente não encontra informação de qualidade aí, não, hein? Então aproveita. Olha a revista Máquina Humana. Revista bonita, né? Muito bonita, que tem um corpo num estado de corrida, parece que está se esforçando para correr aqui. E o corpo é todo feito de banana, de melancia, sementes. Olha que bonita a revista. Mas mais que bonita, mais do que bem feita, com material, gente, ó, material bom mesmo aqui. Aqui tem vida para você, aqui vai te dar dicas sobre você testar vários sabores do seu alimento, várias formas de preparo do alimento, vai dizer quais são as cores e por que que elas são pintadinhas dessa cor, não tá ali aleatoriamente, né? O vermelho tem uma função no nosso organismo, né? O bege, o verde, outras cores, né? Mais. Então é a revista Máquina Humana presente para você. Peça sua se você ainda não tem. Você vai digitar Máquina Humana, vai mandar mensagem de texto pra gente, 12981510081. Eu te espero. Vou repetir, hein? 12981510081. Doutor, nós ficamos surpresas aqui no estúdio e a nossa audiência também quando o senhor falou sobre o câncer do pênis em relação à higienização. Ficamos chocadas porque um grande ou maior fator é a questão da higienização. Então, a mãe ou o pai, ou o cuidador de uma criança, já precisa ensinar essa higienização que o senhor comentou aqui com a gente, desde cedo, né? Para não chegar lá na adolescência, que geralmente já vai ficar com mais vergonha do pai e da mãe observar o corpo, e às vezes vai ficar tudo sujo ali.
Sem dúvida. E além de ensinar, as crianças às vezes precisam ser supervisionadas, né? Olhar para ver se está fazendo direitinho. Às vezes tem algum grau de fimose e a exposição da glande pode gerar um incômodo e aí ele não faz. E se ninguém está olhando, ninguém sabe se está sendo feito. Então é importante ensinar e supervisionar. E lembrando que além da falta da higienização, o HPV é um grande fator de risco para o câncer de pênis e por isso temos que vacinar as nossas crianças contra o HPV. Meninas de 9 a 13 anos e meninos de 11 a 15 anos precisam tomar a vacina do HPV para diminuir tanto o câncer do colo do útero quanto o câncer do pênis, ambos causados também pelo HPV.
Interessante. Nós temos um programa falando sobre HPV no youtube.com/novotempo-radio. Raul, é você.
Beleza. Posso pegar um gancho dessa claro. Questão aí, Rose?
Claro.
Doutor, você falou que às vezes ele tem um grau de fimose e isso dificulta a limpeza. O quanto é aceitável o menino ficar com a fimose, ou até que idade, ou é normal, a fimose ela vai saindo, ou sempre tem que operar?
Na verdade, Raul, depende muito do grau de fimose. A gente sabe que a criança pode ter ereções noturnas e isso pode desfazer a fimose. A gente evita fazer a cirurgia enquanto a criança está na fralda. Saiu da fralda, a fimose não melhorou espontaneamente, você pode tentar um tratamento com pomada. Não resolveu com a pomada? Opera de uma vez e vamos garantir que essa higienização seja bem feita.
Legal.
Ok. Doutor, o senhor comentou aqui, quando o senhor estava mostrando para a gente aqui na câmera a questão da próstata, que nem todo inchaço, nem todo aumento é maligno, né? Pode ser benigno. O que significa esse aumento benigno? Tem que tratar da mesma forma? Ou pode deixar e vai fazendo acompanhamento? Como é que funciona?
Na verdade, a resposta é depende, Rose. Porque qual que é o problema? Como a gente vê aqui, que para quem está acompanhando no YouTube, a próstata ela é atravessada pela uretra.
Uhum.
O crescimento benigno da próstata, ele se dá na zona central, que é a zona que está perto da uretra.
Ah.
Quando a zona central cresce, ela comprime a uretra e pode trazer muitos sintomas urinários.
Uhum.
Quais sintomas? Acordo muito à noite para urinar, meu jato está fraco, não consigo esvaziar bem a bexiga, o xixi demora muito para sair, arde o meu canal na hora que eu urino, eu posso ter infecções de repetição, eu posso ter pedra na bexiga. E esses sintomas é que definem se a gente vai fazer ou não o tratamento.
Então é diferente também a percepção, né, do médico em relação aos exames.
Totalmente diferente, Rose. O que é importante a gente ressaltar? O câncer de próstata inicial não dá sintoma nenhum. A hiperplasia benigna da próstata pode sim dar sintomas ou não. Mas o câncer nunca dá sintoma. Qual a importância a gente falar do câncer de próstata, gente? A gente tem que lembrar que o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum, só perde para o câncer de pele. E é o segundo câncer que mais mata, só perde para o câncer de pulmão. E não dá sintoma nenhum, ou seja, eu não estou sentindo nada, não é motivo de você ir no urologista. É essa hora que você tem que ir, para a gente poder fazer um diagnóstico inicial e ter uma chance maior de curar esse homem.
Eu tô chocada, Grazi, estou chocada. Com o programa de hoje, não é?
Verdade, verdade. Ô, Rose, e a gente vê realmente muitos casos, né? Vários ouvintes relatando que tiveram, que conhecem, ou alguém da família que teve, né? O João fala aqui pra gente que ele tem 74 anos e ele fez a prostaquitomia radical, né? E que tá tudo bem, não precisou fazer radioterapia. Enfim. É, muitos casos mesmo. Fiquei chocada, Rose, também. Agora aqui, doutor, você comentou, né, uma vez que a próstata aumenta de tamanho, ela pode retornar ao seu volume original? Qual que é o tratamento indicado?
Existem tratamentos clínicos e cirúrgicos, né? Existe uma medicação que diminui o tamanho da próstata. Normalmente, a medicação não leva ela a voltar ao tamanho original, mas ela diminui ali em 30, 40% do tamanho da próstata que ela estava. Existem os tratamentos cirúrgicos, tanto os tratamentos pelo canal da urina, como as cirurgias abertas, laparoscópicas e robóticas. E aí, assim, um jeito fácil da gente entender. Quando estamos falando do crescimento benigno da próstata, imagina uma maçã, você abre a casca da maçã e tira todo o miolo da maçã, né? E costura a casca. Esse é o tratamento para o crescimento benigno da próstata. Ou entra com o aparelho pelo canal e raspa esse miolo da maçã, que está apertando o canal da urina. Diferente do câncer de próstata, onde você vai tirar a maçã inteira. Né? Por que que não se tira a maçã toda, a próstata inteira, no crescimento benigno? Porque os nervos da ereção e da continência urinária estão colados na casca da maçã. Então, quando você tira a próstata toda, você tem um risco de impotência e de incontinência. E quando a doença é benigna, não é necessário eu tirar a próstata inteira. Então, eu só vou tirar o miolo da próstata, que é o que dificulta o xixi. Já no câncer, eu preciso tirar a próstata toda, já que 70% dos cânceres estão na parte perto da casca. Se eu deixo a casca, né, a cápsula prostática, a chance do câncer não ser curado é muito grande.
E aí, amiga, ouvinte da Rádio Novo Tempo, já mandou o link desse programa pro seu esposo? youtube.com/novotempo-radio. Já passou ali pro seu pai, para os homens aí mais próximos, que você tenha intimidade para tocar nesse assunto? Olha, olha, avisa para ele, né? Pro seu irmão, pro seu pai, pro seu esposo. Raul,
muito
agora,
bom,
né?
Isso. Doutor, eu ia perguntar sobre a prostatite, né? Ela é outro problema aí que pode acometer a próstata. Que doença é essa, doutor?
Raul, a prostatite é um processo inflamatório barra infeccioso da próstata. É uma infecção ou uma inflamação na próstata. O que isso causa? Normalmente, dor pélvica, dificuldade urinária, ardência para urinar, pode causar febre, pode até travar o xixi e causar uma retenção urinária aguda. Tá? Diagnóstico é feito normalmente através do exame físico, da história clínica e, às vezes, é necessário um exame de esperma para a gente ajudar a fazer o diagnóstico e o tratamento é baseado normalmente em antibióticos e anti-inflamatórios.
Posso fazer aqui umas perguntas de ouvinte, exato, Lu, aqui? Pode, vamos lá. Eu vou fazer duas perguntas de ouvinte aqui, eu vou pescar aqui uma delas. Deixa eu pegar aqui. Opa, olha a pergunta, doutor. Tenho 64 anos, já fiz o exame 5 vezes. A última vez que fiz tem 5 anos. O médico que me acompanha pelo plano de saúde diz que não é mais necessário fazer. E agora, chega uma idade ou depois de tanto fazer que não precisa mesmo fazer?
Sim e não, Rose. Na verdade, o que a gente sabe? Que para você tratar um câncer de próstata, esse paciente tem que ter, entre aspas, um prognóstico de vida maior que 10 anos. Tá? Então, digamos que é um paciente de 50 anos, mas que ele tem um câncer de pulmão terminal. Eu preciso fazer exame da próstata nele? Não. Teoricamente, ele não vai viver mais 10 anos e o câncer de próstata, ele normalmente não tem um crescimento rápido. É difícil a gente julgar sabendo só a idade do paciente, mas com 64 anos eu não paro os exames, não. Eu faço os exames normalmente nos pacientes até por volta de 80 anos, né? É lógico, tem que ver se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele tem insuficiência cardíaca, tem que ver todos os dados. Mas normalmente, cada vez mais os pacientes estão vivendo mais. Uhum. Eu acho 65 anos muito cedo para parar, apesar da gente não saber o caso inteiro do paciente.
Ok, mais uma participação aqui, porque eu acho que essa pergunta aqui tem um monte de homens fazendo essa mesma pergunta, viu, doutor? Doutor, agora tem um exame de sangue para ver isso, não precisa do toque. Realmente não precisa mais desse exame do toque? Os homens estão assim, pelo amor de Deus, diga que não, mas...
Infelizmente, ainda não podemos dizer. Uhum. O que que acontece? O exame de sangue é o PSA, como a gente já falou anteriormente. E o PSA é um exame, infelizmente, falho. 20% dos cânceres de próstata não alteram o PSA. Então você tem um exame de sangue normal, uhum, e no exame de toque uma próstata endurecida, uma próstata com nódulos e, às vezes, um câncer de próstata.
Mas então, por que não mostra, doutor?
Os cânceres muito agressivos normalmente não produzem PSA. Uhum. E aí você tem um PSA normal e um câncer. E outra coisa que pode acontecer é você ter uma hiperplasia benigna da próstata que também aumenta o PSA. Menos que o câncer, mas aumenta. E a sua diferenciação é no exame de toque. Então, o toque ainda deve ser feito e independente do PSA. Existe um exame, que é a ressonância multiparamétrica da próstata, que vem vindo aí e pode um dia substituir o exame de toque. Mas é um exame extremamente caro. Se todo homem for fazer uma ressonância multiparamétrica uma vez por ano, infelizmente não sabemos quem que vai pagar essa conta. Então o exame de toque é um exame levemente desconfortável, mas rápido e que pode salvar uma vida. Então a gente não pode deixar o preconceito, uhum, pôr em risco a sua vida.
Eu lembro de um outro urologista que passou aqui, não sei se a Grazi e o Raul vão lembrar dele falando assim, que às vezes recebe um homem no consultório, o homem já fala assim, eu não quero fazer o toque, eu não vou fazer o toque, eu não vou fazer o toque. E uma dessas pessoas foi diagnosticada anos depois, né, quando foi, já estava já na situação, tinha ido num outro médico e já chegou lá dizendo assim, faz o que tem que fazer, porque eu quero viver.
Vou te contar, Rose, eu tenho um paciente, ele passou comigo a primeira vez, e o PSA dele era 0,73, o PSA ele é normal até 2,5. E aí eu falei, olha, nós vamos fazer o exame de toque. Ele falou, mas por quê, doutor? Meu outro médico falou que meu PSA era normal, e eu não precisava fazer. Aí eu expliquei que 20% dos casos de câncer não alteram o PSA. E no toque ele tinha um lado da próstata endurecido. A ressonância sugeriu um tumor na classificação de PIHADS e a biópsia confirmou esse tumor e a gente operou esse paciente, ele está bem. Mas se ele não tivesse feito o exame do toque, muito provavelmente ele teria espalhado essa doença e a gente não conseguiria curar. Então, eu acho que não tem mais vezes para a gente falar em preconceito quando o tema é o cuidado da saúde.
Verdade.
Muito bom, doutor. Mas você comentou uma coisa bem interessante sobre um exame caro. Eu acho que os homens ainda preferem fazer o exame do que pagar um exame caro. Eu acho, eu tenho essa... Eu acho que eles vão preferir fazer o exame de próstata. Mas a Cecília fala aqui, ó, que assunto importante para ser abordado, quebrar tabus e preconceitos que levam muitos a sofrer. Verdade, muito, muito bom esse assunto hoje. Cecília, a minha dúvida, doutora, é a seguinte, além da prostatite, do aumento da próstata, né, do câncer, quais são os outros problemas que podem acometer com frequência esse órgão?
Os três principais doenças da próstata são o câncer da próstata, a hiperplasia prostática benigna e as prostatites, que podem ser prostatites agudas, prostatites crônicas, prostatite bacteriana, prostatite inflamatória. Essas são as principais doenças da próstata.
Perfeito, doutor. No início o senhor falou que em alguns casos, obesidade, pele negra, tinham que fazer o exame da próstata 5 anos antes, né? Eu queria saber agora, doutor, os fatores de risco que aumentam as chances de um homem desenvolver esse tipo de doença, além dessas que o senhor já comentou.
Então, existem aí 4 a 5 principais fatores, né? A raça negra, né? A descendência afro-americana, ela aumenta o risco de câncer de próstata e câncer de próstata grave, por isso que a gente antecipa em 5 anos os exames. O antecedente familiar de câncer de próstata, né? Então, meu pai, meu tio, meu irmão, meu avô tiveram câncer de próstata, a gente também antecipa. E a obesidade. Então, muita gente pergunta e fala, como prevenir o câncer de próstata, né? Então, assim, um outro fator importante é o consumo de gordura animal, né? A gente sabe que tem um estudo aí famoso que no Japão tem menos câncer de próstata que na Escandinávia. Por quê? Porque no Japão eles comem muito peixe, um animal não tão gordo. E na Escandinávia eles comem muita carne de rena, carne de alce, que são carnes extremamente gordas, né? O animal tem muita gordura para proteger do frio. E com isso aumenta o risco de câncer de próstata. Então, o consumo de gordura animal aumenta o risco de câncer de próstata. Então, eu tendo uma dieta saudável, eu consigo diminuir esse câncer de próstata. Eu fazendo exercício físico, eu luto contra a obesidade, que é um fator de risco para o câncer de próstata. Então, as principais formas de eu prevenir o meu câncer de próstata é ter uma dieta saudável, fazer exercício físico e, como prevenção secundária, ir ao urologista. Por que prevenção secundária? Porque eu não previno o câncer, mas eu consigo fazer um diagnóstico precoce e com isso aumentar muito as taxas do meu tratamento dar certo.
Luciana, você quer fazer um comentário?
Eu quero só fazer uma retomada aqui, porque eu percebi no YouTube e no WhatsApp, tem muitos ouvintes que chegaram depois e que estão assim meio perdidos, doutor, com relação à idade. Tem muita gente falando assim, eu tenho caso de câncer na família com 45, o médico falou pra fazer. Eu não tenho, mas o médico falou pra fazer só com 50. Então vamos retomar essa parte, só pra tirar dúvidas dos nossos ouvintes com relação a quando fazer o exame.
Então vamos lá, todo homem deve fazer o exame a partir dos 50 anos. O exame deve ser feito anualmente. Então, todo ano ele vai fazer o PSA e o TOC. Se tiver algum fator de risco, raça negra, obesidade ou antecedente familiar de câncer de próstata, os exames devem iniciar 5 anos antes, a partir dos 45 anos.
Ok. Deixa eu ver aqui, tem mais participação aí com você, Lu? Aqui comigo, deixa eu ver aqui. Faço periodicamente meus exames de próstata, tanto PSA e TOC. PSA 0,87.
Tá ótimo.
Ok? É o Robson. Robertson, 51 anos, ele é de Londrina.
Tem... Oh, o Noel também aqui, ó. Você quer ler o Noel? Pode ler o dele.
É esse aqui?
É um bom exemplo.
É, pode ler, pessoal. Pode ler, Lu.
Ele fala assim, ó. Tenho 73 anos, vou ao médico de 6 em 6 meses, faço um check-up completo. Minha próstata tava crescida conforme o ultrassom. Com a medicação aí, consegui controlar. Faço também o PSA. Meu colesterol, glicose, triglicerídeos estão normais. Minha médica diz que, por enquanto, não tá necessário ainda o toque. Caminho 5 km por dia e tenho uma alimentação balanceada sobre orientação de nutricionista. Acho que tô no caminho certo.
Qual a idade dele, Luciano?
Ele tem 73 anos.
Ele tem que ter feito já 23 exames de toque.
Uau!
Eita, 23. Não, tá, não dá mais tempo de tirar dúvida, né?
Não, mas isso é interessante, foi, gente, interessante. Então ele tá no caminho certo com relação à saúde, mas o toque precisa ser feito.
Infelizmente, sim.
Gente, ó, vamos encarar, não adianta fugir. Não adianta fugir. Os homens estão tentando aqui a todo custo, falando, mas tem isso, mas eu faço assim. Não tem como fugir. Você ama sua família, você se ama, tem que se cuidar. São 20, 30 segundos, ok? Se você tá com tanta vergonha, você não precisa nem contar pra ninguém que você foi. Mas vai, entendeu? Vai, é a sua vida. É seu filho crescendo, é sua esposa, não é? Vai precisar o quê? De um programa desse chegar até você? Vai precisar ela ficar implorando? Que coisa desagradável pra você se cuidar, não é? É uma escolha sua, tem consequências, não é? E pelo que o doutor já explicou pra gente, indo cedo, ele tem condições de cura, não é, doutor? Se é um homem que vai fazendo acompanhamento, né?
Sem dúvida, com diagnóstico precoce, a taxa de cura chega a beirar mais que 90%.
Mais que 90%, mais que 90%. Porque quando é diagnosticado com câncer de próstata, acontece o que aconteceu com outro médico, né? A pessoa chega e fala, faz o que tem que fazer, mas aí já é tarde, aí já não é mais, não dá mais, né? Esse programa foi pesado pra você? É porque a gente ama você, é por isso que a gente quer que você tenha vida longa e cheia de saúde. Compartilha essa informação com os homens aí, né? Com seu esposo, com seu irmão, com seu pai, que é muito sério, não é? Obrigada, doutor! Ai, a gente tem uma aula quando o senhor vem aqui, a gente gosta muito, hein? A gente já falou isso pro senhor, mas vamos falar ao vivo de novo. A gente ama quando o doutor Fábio passa por aqui. Obrigada.
Tamo junto, Rose. Eu acho que é muito importante a gente oferecer informação, informação de qualidade, para poder lutar contra o preconceito e lutar a favor dos cuidados para a saúde.
Exatamente. Deixa seu contato da clínica também.
Vamos lá, @FábioLixande, LICHND e @ClínicaSanclair.
Ok, @ClínicaSanclair, ok? Mais uma vez, obrigada pela clínica trazer pra gente aqui, ó, deixar o doutor Fábio aqui com a gente um pouquinho, viu? Grazi, que programa, Grazi? Eu acho que esse aqui tá entre os meus preferidos, viu?
Nossa, Rô, realmente muito bom, e eu acredito que a gente ajudou muitos ouvintes aí, né, a fazerem o exame esse ano. Eu acredito, viu, Rose? Foi muito bom. Obrigada, viu, doutor? Volte mais vezes sempre. E vou deixar aqui um verso bíblico para os homens. 1 Coríntios 16:13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé e sejam homens de coragem, sejam fortes. Às vezes, né, a coragem é para essas coisas, né? Homens, meninos, que Deus esteja com cada um de nós. Um ótimo restante de dia e um beijo, gente, até amanhã. Meu Instagram, @GraziDonato.
Até amanhã, Grazi, se Deus quiser. Raul.
Obrigado, doutor, que Deus continue te abençoando, muito bom. Também vou deixar um verso bíblico aqui, e não podia ser outro, Josué 1:9. Ser forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor está com você. Gente, vamos lá e vamos fazer isso aí.
Ok.
Tá bom? Para você que quer emagrecer com saúde de forma definitiva, leisdoemagrecimento.com.br e agenda lá uma sessão com o nosso time.
Obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser, viu? Nossa turma aqui do Vida e Saúde. Gente, eu tava dando uma olhadinha aqui, tem tanta pergunta dos homens, tantas perguntas. Infelizmente, nosso tempo não nos permitiu. Tem muita pergunta. Marca uma consulta com o seu urologista, tira essas dúvidas. Não deixa para depois, não. Porque a gente recebeu tantas, a gente não consegue dar conta de tantas. Nós não esgotamos o assunto, né? Tem muito assunto ainda pra gente conversar sobre isso. Marca sua consulta com o seu urologista, envia, tira todas as suas dúvidas, anota aí no seu caderninho, chega lá e fala, tenho dúvida disso, acontece comigo assim. ok? Pega aí uma indicação com um amigo que já foi, que gostou, né? Que tem uma boa indicação aí pra você. E a gente deseja você muita saúde, muita alegria e vida longa. A gente vai encerrando mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Se Deus quiser, amanhã a gente estará novamente aqui a partir das 11 horas da matina pra gente papear, pra gente conversar, pra gente aprender a viver melhor e viver mais. Agora tem Patrícia Mater com NT Notícias aqui na sua Rádio do Coração, a Rádio Novo Tempo. Até amanhã!